Olá, eu sou o Lucas Monteiro.
E eu sou o David Pontes.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com o Raul Marcelo, do PSOL.
Ele começou com sua carreira política no movimento estudantil e se formou em Direito. Se tornou em 2000 o vereador mais jovem já eleito na cidade, na época com apenas 21 anos.
Eleito inicialmente pelo PT, Raul ficou conhecido pelo combate à corrupção e defesa dos direitos sociais do trabalhador. Deixou o partido em 2005 e está desde então no PSOL.
Em seguida, Raul Marcelo foi eleito em 2006 deputado estadual. Ficou como suplente na eleição de 2010 e foi eleito novamente para a Assembleia Legislativa em 2014.
Durante o exercício do mandato parlamentar, ele tentou ser prefeito de Sorocaba em três ocasiões: 2008, 2012 e 2016.
Em 2008 e 2012, Raul Marcelo amargou um terceiro lugar. Em 2016, foi para o segundo turno contra José Crespo, mas acabou perdendo para o Democrata. Ao tentar se reeleger para a Assembleia Legislativa em 2018, não teve votos suficientes e está fora da política desde então.
Ele reapareceu no cenário municipal durante a crise da pandemia de Covid-19, fazendo duras críticas à atual gestão e principalmente ao candidato Rodrigo Manga, do Republicanos, com o qual busca polarizar.
Raul Marcelo tem o apoio do PT na disputa pela prefeitura com o sindicalista Paulo Stauzer como candidato a vice na chapa.
Lembrando que, para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição, sem prejuízos ao candidato, e ficando com um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós, da Ponto MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos, e perguntas baseadas no plano de governo que cada chapa registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
Caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios, sem edição, estarão à disposição de suas equipes. Eu quero começar perguntando para o senhor, quem é o senhor, dentro e fora da política?
Ah, maravilha. Primeiro, obrigado pelo espaço. Uma satisfação estar aqui com vocês. Espero poder esclarecer aos eleitores sorocabanos que vão fazer a importante escolha do futuro prefeito de Sorocaba nesse processo eleitoral. Eu sou casado há 14 anos com a advogada Maria Elisa, sou pai de 3 filhos, o Raul, o Ítalo e agora a mais nova, a Nina. Tenho 41 anos de idade, comecei na política muito cedo, com 16 anos, no movimento estudantil, fui presidente de Grêmio, depois diretor de diretório acadêmico da FATEC, presidente do Centro Acadêmico de Letras também, quando eu fiz letras na Uniso. Entrei na política eleito vereador com 21 anos, o mais novo da história da cidade. Exerci o mandato de vereador, fui reeleito mais votado na eleição. Fiquei 6 anos na Câmara como vereador e 8 anos como deputado. Hoje eu não sou nem vereador nem deputado, hoje eu exerço advocacia, tenho um escritório de advocacia no Trujillo. Então esse é um pouco do Raul Marcelo, é um sorocabano que acompanha a vida pública em Sorocaba já há mais de 20 anos, sempre muito ativo também, agora com as redes sociais, sempre dando minhas opiniões, fazendo as minhas sugestões, montando projetos. E é um pouco esse o resumo da nossa história. Eu sou católico e acredito que o problema central do nosso país é a desigualdade social e o Estado brasileiro deve estar a serviço da promoção da justiça para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada.
Nós estamos em um pleito muito diferenciado, né, por conta da pandemia, está tudo sendo um pouco mais virtual. Primeiramente, o senhor acha que a falta de corpo a corpo com o eleitor vai fazer a diferença? E para além disso, como você pretende alcançar a confiança da população?
De fato, é uma eleição muito diferente. Nós temos aí uma crise econômica aguda e uma crise sanitária que já tirou a vida de mais de 400 irmãos e irmãs sorocabanos. Situação muito triste até. Infelizmente, a pandemia ainda não passou e nós todos estamos usando essas medidas de restrição. Vocês agora estão com máscara, álcool em gel para todo lado e é assim que a gente está fazendo também a campanha eleitoral. O corpo a corpo diminuiu bastante, as reuniões também na casa das pessoas diminuíram. Nós não estamos tendo aulas tanto nas universidades quanto nas escolas públicas, que é uma área que eu sempre frequento bastante, porque eu sempre defendi a educação e sou muito chamado nesses espaços para debater, para conversar com os jovens. Então, de fato, uma eleição é bem atípica, mas o pleito está marcado e nós decidimos participar dele e temos que vencer todos esses desafios. Levar a mensagem ao eleitorado hoje é a grande questão e nós estamos fazendo um esforço grande para levar a mensagem através da internet, das redes sociais e também da televisão e do rádio, que ainda são veículos que têm uma audiência muito grande na nossa cidade. Mas, de fato, é um desafio e espero que o mais breve possível que a nossa população possa tirar a máscara do rosto. E a minha expectativa é que eu esteja à frente da prefeitura e a gente possa ver no rosto do sorocabano sorriso de volta e orgulho por ser sorocabano.
O senhor já falou um pouquinho da sua experiência como vereador, como deputado e dos candidatos que estão aí até agora. O senhor é o que tem mais experiência em campanha ao executivo. Como é que toda essa experiência te qualifica para ser prefeito?
Então, o momento que Sorocaba vive é gravíssimo e não é para amador. Me preparei praticamente a vida toda, tenho uma história que é uma vida toda de preparação para assumir cargos importantes. 8 anos como deputado estadual, vereador, líder do movimento estudantil, hoje advogado. Faço também mestrado em economia, estou com a matrícula trancada agora por conta da pandemia. O momento é grave, não é para amador. E aqueles que, claro, nós temos aí concorrentes querendo, pregando a continuidade do que foi a gestão do Crespo, que eu acho que foi uma gestão que falhou muito em muitos aspectos em nossa cidade, na área de planejamento, na área de gestão, né, na área ética, que é uma questão muito importante. Então nós temos uma experiência importante para enfrentar os desafios que estão colocados para Sorocaba. Temos um plano, que é o PAI, Plano de Ação Emergencial, para poder ajudar as famílias a saírem das suas dívidas, resolver também a situação financeira no município, né, ajudando as empresas, sobretudo as micro e pequenas, a renegociarem suas dívidas com a prefeitura, ajudar as famílias a renegociarem suas dívidas de IPTU com a prefeitura, promover o encontro entre as famílias e as empresas da cidade, tudo isso intermediado pelo PROCON, para que a gente possa limpar o nome e restituir o crédito das famílias sorocabanas, porque o motor da economia é o consumo familiar. Então nós temos um plano de ação emergencial, que vai ser um gabinete de força-tarefa que vai funcionar nos primeiros 6 meses do nosso governo, para colocar a cidade de pé e pô-la para andar para frente. Então eu acho que eu tenho todas as credenciais para poder tirar a Sorocaba dessa crise, que é uma crise aguda, uma crise séria. Importante lembrar também o ouvinte que o auxílio emergencial ele termina agora em dezembro, já foi cortado pela metade, termina em dezembro, e hoje de cada 5 sorocabanos, 1 recebe o auxílio emergencial. E o desemprego aumentou, nós tínhamos 50 mil desempregados em janeiro, só com carteira de trabalho registrada nós perdemos mais 6 mil empregos formais em Sorocaba durante a crise. Então, assim, o desemprego aumentou, a arrecadação da prefeitura caiu e a demanda social também aumentou. Então, de fato, não é um cenário para amador.
Você falou aí também um pouquinho sobre o PAI, o Plano de Ação Emergencial. Por que você optou por apresentar um outro documento com propostas de governo em vez de colocar as propostas no plano de governo?
Na verdade, o que eu optei foi por não colocar o nosso plano de governo, registrar ele na Justiça Eleitoral, por uma simples razão, que na eleição passada o Crespo copiou tudo. Infelizmente isso acontece na política, você tem falta de caráter, até vigarismo político mesmo, falta de ética. Nessa eleição mesmo, eu não tendo registrado meu programa de governo na Justiça Eleitoral, estou fazendo isso agora aos poucos, eu subo na televisão e vou lá e faço adendo, é isso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque mesmo não fazendo isso, eu registrei o nome da coligação, Sorocaba, o futuro é agora, e até isso foi copiado pelos adversários mesmo, eu tendo registrado isso no último dia do processo eleitoral. É uma tentativa de enganar a população, né, misturando as estações. Infelizmente isso acontece nas eleições, então nós tomamos essa linha, nós registramos na Justiça Eleitoral no primeiro momento apenas o diagnóstico da crise, e aí nós vamos subindo ao longo da campanha as propostas e fazendo os adendos na Justiça Eleitoral. Foi essa opção que a nossa campanha tomou para evitar que os adversários copiem as nossas propostas. Porque o plano de ação emergencial, de fato, é uma proposta muito boa, porque ela parte de uma análise realista da situação. O orçamento vai cair o ano que vem 7%. Nós estamos com 67% das famílias em Sorocaba endividadas. As empresas também estão devendo para a prefeitura ISS. Só para vocês terem uma ideia, a dívida ativa da prefeitura só com ISS é de 648 milhões de reais. E de IPTU, 540 milhões de reais. Então, nós temos esse diagnóstico e vamos, inclusive, lançar um novo refis ano que vem para que as pessoas possam reparcelar essas dívidas, tanto as empresas que devem ISS quanto as famílias que devem IPTU. Nós vamos alongar as parcelas para 120 prestações e dar desconto de 50% nos juros e no mora, inclusive possibilidade até de perdão ao longo da pandemia. Por quê? Porque nós precisamos de recursos. A prefeitura vai precisar de recursos no ano que vem e, no entanto, a mesma prefeitura tem 1 bilhão e 200 milhões de reais para receber. Então, nós vamos lançar um novo refis. Se nós recebermos 10% desse valor, 120 milhões, a gente já coloca a cidade de pé no primeiro semestre. Uma outra ação também muito importante para organizar financeiramente a cidade é a revisão de todos os contratos. O cálculo que nós temos do setor de economia da Unicamp e da UFSCar os professores que estão conosco na campanha, que inclusive ajudaram a montar o nosso programa de governo, o Plano de Ação Emergencial PAE, é que fazendo a revisão dos contratos da Prefeitura, nós vamos conseguir levantar já no primeiro semestre do ano que vem 50 milhões de reais. Com 170 milhões de reais, a gente consegue dar estabilidade financeira à Prefeitura e colocar de pé as políticas que nós estamos defendendo, sobretudo na estruturação do sistema de saúde da cidade, que está muito deficiente, né, e a situação também da volta às aulas, que é o grande desafio do ano que vem. Nós temos condição de receber os nossos alunos na rede municipal, são 60 mil alunos, com total segurança, e também os nossos professores.
Já que o senhor já entrou em saúde também, então quero aproveitar e perguntar. No programa de ação emergencial, está escrito que vocês pretendem reestruturar e ampliar a saúde. Como vocês pretendem fazer isso? Tem espaço para concurso, tentar sanar o déficit de profissionais que tem na área?
Hoje nós temos um déficit de quase 500 profissionais na saúde pública em Sorocaba. É um paradoxo isso, né? Difícil de entrar na cabeça quando a gente vai olhar os dados, porque Sorocaba em 2014 tinha 211 mil trabalhadores com carteira assinada. Hoje nós temos 190 mil. Mais de 20 mil pessoas perderam a carteira de trabalho na cidade de Sorocaba. E aí o que acontece quando o trabalhador perde a carteira de trabalho assinada? Ele perde também junto o plano de saúde, sobretudo os trabalhadores da indústria, do comércio. E aí a demanda do SUS aumenta. Então o que aconteceu em Sorocaba nos últimos 4 anos, que é um crime isso contra a nossa população, um escândalo político de grande monta, é que a demanda do SUS aumentou e o número de funcionários públicos para atender a nossa população diminuiu. Só no setor de enfermagem, em 2016 nós tínhamos 1.000 profissionais de enfermagem, hoje nós temos menos de 800. E é isso que fez com que as filas aumentassem. O sorocabano que fica perambulando com a cidade com o filho no colo, procurando um pediatra, também virou uma situação comum na cidade. Por quê? Porque pela ausência de profissionais. Eu falei aqui de enfermagem, mas é na área de médicos também, tanto os generalistas quanto os especialistas, clínico geral, ginecologistas, dentistas. Então todas essas áreas da prefeitura, elas estão deficitárias. Então um dos primeiros desafios na saúde pública ano que vem é recompor a URH, que a gente chama, é um nome técnico, que é a parte de recursos humanos. Nós não estamos ainda num grau de avanço tecnológico em que um computador ou um smartphone atenda o ser humano. Nós precisamos de um ser humano para atender o outro ser humano na área da saúde. E precisa de um ser humano qualificado, bem remunerado, porque um erro em matéria de saúde pode significar o óbito de uma pessoa. Então nós vamos precisar retomar os concursos públicos na área de enfermagem. Os cargos já estão abertos. A gente vai fazer o concurso público apenas para chamar as pessoas, né, para recompor o quadro. E onde for necessário, nós vamos ter que criar novos cargos para poder ter a pessoa trabalhando no sistema de saúde público pela porta da frente, via concurso público. O Raul Marcelo não vai fazer privatização mais na saúde em Sorocaba. Nós vamos expandir o sistema. Nós temos hoje 32 unidades básicas de saúde em Sorocaba, grande parte delas tem problemas de infraestrutura. Vou citar um exemplo aqui, a da Nova Esperança, por exemplo, ela está sem energia elétrica, metade da unidade básica não tem energia elétrica. Então nós precisamos estruturar as unidades básicas, as 32, e colocar servidores públicos de carreira para poder atender bem nossa população. E por que que tem que ser de carreira? Porque um enfermeiro que trabalha na unidade básica de saúde durante 1, 2, 3, 4 anos, ele conhece a comunidade. Então chega o seu José, a dona Maria, ele já sabe qual é o hábito alimentar, já sabe se fuma, se não fuma, se tem alguém com doença crônica na família, se tem algum diabético, algum hipertenso, tem alguém com câncer, sabe se faz uma caminhada ou se não faz. Isso tudo garante um atendimento rápido e garante também o mais importante, que é um atendimento de qualidade no sistema de saúde.
Qual será, inclusive, a prioridade de um eventual governo seu, pensando aí no cenário de pós-pandemia?
O dever de casa, né? Nós temos que preparar a população de Sorocaba para tirar a máscara do rosto, que é fazer a transição, a grande transição. E nós vamos começar ela pela estruturação da educação. Então nós estamos com um programa técnico, inclusive com normas técnicas do próprio Corpo de Bombeiros. Eu visitei as escolas particulares que já votaram. Nós vamos ter que trabalhar em dois níveis. De um lado, redução do número de alunos por sala de aula, porque uma sala de aula de uma escola com 40 alunos é impraticável, porque você tem ali a aglomeração e o espalhamento do coronavírus. Então nós vamos ter que reduzir a volta às aulas. Vai ser, se a coronavírus estiver ainda nessa situação que está hoje, nós vamos voltar com metade dos alunos na sala e a outra metade fazendo ensino à distância em casa. Muito álcool em gel nas escolas, sistema de ventilação, né, muitos ventiladores, portas e janelas todas abertas, para que a gente possa garantir que nenhum professor se contamine e que nenhuma criança também se contamine e leve o coronavírus para sua casa. Essa é uma prioridade, vamos dizer assim, a mais importante nesse momento. Junto com essa prioridade, nós temos o fortalecimento da vigilância epidemiológica, que foi o que faltou muito em Sorocaba no enfrentamento da pandemia. Por quê? Porque você teve o espalhamento da pandemia na cidade e nós não tivemos a capacidade de fazer uma abordagem para evitar o espalhamento da doença. Que tipo de abordagem que é essa? Era a abordagem casa a casa para estancar o espalhamento. A primeira pessoa que teve coronavírus em Sorocaba deveria ter recebido a visita da vigilância epidemiológica para poder alertar ela, os seus familiares, as pessoas que moram na sua vizinhança, as pessoas que moram no seu bairro, para que todos ficassem sabendo que tinha uma pessoa ali com coronavírus. A Nova Zelândia, inclusive, e a Coreia do Sul são exemplos importantes de uma vigilância epidemiológica para valer. Então nós vamos ter que estruturar. E por onde começa a estruturação? Pelo Programa Saúde da Família. Nós temos que ter uma visão de que a cidade nunca mais pode passar por uma situação dessa. Nós temos que nos preparar para o futuro. E qual é o plano? O plano é enraizar o sistema de saúde nos bairros de Sorocaba. E nós vamos começar a partir do ano que vem com a ampliação do Programa Saúde da Família, tendo como ponta de lança a vigilância epidemiológica para fazer a abordagem casa a casa, bairro a bairro, quarteirão a quarteirão, que é o fundamental. Com o Raul na prefeitura, ano que vem nós vamos estruturar também, que é um grande outro objetivo, o sistema de saúde público em Sorocaba para enfrentar esses desafios. Chegou a hora em Sorocaba de nós estruturarmos o nosso SUS também para enfrentar pandemias como o coronavírus. Vencer essa primeiro e já nos estruturar para o futuro.
Candidato, o senhor mencionou já da perda de postos de trabalho. A gente já passa por uma crise que vem mais ou menos desde 2014, agravada pela pandemia. Num eventual governo seu, quais são as medidas para estimular essa retomada do emprego e fazer com que a população retome essa esperança de ter um comida na mesa e tudo mais?
É importante lembrar, em 2014 Sorocaba teve o auge, nós vivemos pleno emprego na cidade. Eu lembro bem porque no escritório de advocacia nós fomos contratar uma secretária e não achamos, ficamos 3 meses procurando, tivemos que pagar acima do piso. E em 2014, quando nós atingimos o pleno emprego, Sorocaba teve 211 mil trabalhadores com carteira de trabalho registrada. Infelizmente, de lá para cá a situação só vem se deteriorando. E nós hoje estamos com 190 mil, é por isso que o impacto e a pressão sobre o sistema público, sobre a educação pública está aumentando também, porque as pessoas tiram os filhos das escolas particulares e colocam na pública. Então, qual é o grande plano que nós vamos implantar ano que vem? Porque tem uma parte que é de questão internacional, a gente tem aí um problema internacional, mundial, uma crise econômica forte, essa briga entre a China e os Estados Unidos. Nós temos também uma responsabilidade nacional, não é? Que é o Brasil vem se desindustrializando e entra governo e sai governo, ninguém se preocupa com isso. Hoje, todos esses equipamentos eletrônicos que estão aqui em cima dessa mesa vêm da China. E nós, infelizmente, estamos desaprendendo a produzir coisas. Infelizmente, está acontecendo isso com o Brasil. Então, nós temos, enquanto essas grandes mudanças não ocorrem, nós temos que fazer a nossa parte aqui em Sorocaba. O prefeito, a partir do ano que vem, não pode mais fazer cara de paisagem diante do desemprego. E o que nós vamos fazer? Qual é a parte que nos cabe enquanto prefeitura? Nós, a partir do ano que vem, o nosso governo não vai mais ter contratos na parte de zeladoria da cidade, limpeza urbana, manutenção dos nossos próprios municipais, escolas, creches, postos de saúde. Esses prédios todos e toda a parte de zeladoria da cidade e limpeza urbana não será mais feita por grandes contratos, contratos de 50 milhões, 60 milhões, 30 milhões, 20 milhões. Nós vamos dividir esses contratos em milhares de pequenos contratos, a lei de licitação permite isso, inclusive o próprio SEBRAE hoje orienta que se faça isso, porque nós vamos contratar diretamente na própria comunidade para que o dinheiro circule na comunidade e gere mais empregos. Por exemplo, o posto de saúde que eu disse aqui do Nova Esperança, que está com metade da iluminação apagada, tem um problema na infraestrutura elétrica lá, inclusive uma parte dos fios foram até roubados. Quem que vai fazer a manutenção lá? Não vai ser uma grande empresa contratada pela prefeitura, que muitas vezes inclusive é de fora da cidade, vem de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, enfim. Não, vai ser o próprio eletricista da comunidade. Nós vamos usar o parque tecnológico, a estrutura jurídica da prefeitura para dar orientação, toda a orientação burocrática para o microempreendedor individual, o MEI, o pequeno empresário, para que ele da própria comunidade possa prestar o serviço. Nós vamos criar inclusive uma ferramenta tecnológica para não sobrecarregar o diretor do posto de saúde, nem a diretora de escola, o diretor da creche, mas a ideia vai ser qual? Que o dinheiro da manutenção e da limpeza urbana da cidade circule na própria comunidade. Então a praça lá de Aparecidinha, quem que vai fazer a manutenção dela? A própria pessoa que mora no bairro de Aparecidinha. Quem que vai fazer a manutenção do posto de saúde lá do Laranjeiras? Um problema no encanamento, vai ser o próprio encanador da comunidade. Nós vamos, com os grandes contratos, nós vamos transformar em milhares de pequenos contratos e a própria comunidade vai fazer o trabalho de manutenção. Isso vai aproximar a comunidade do poder público, vai gerar uma economia também importante e vai gerar milhares de empregos e fazer com que o dinheiro circule na própria comunidade. A partir de janeiro do ano que vem, a geração de emprego será o pressuposto de todos os contratos da prefeitura. Tudo que nós formos fazer, a pergunta vai ser, a primeira vai ser o seguinte: isso vai gerar emprego? Se for gerar emprego, nós vamos executar a política. Se não for gerar emprego, nós não vamos executar a política, porque o emprego é um ponto fundamental hoje, é a principal agenda que nós precisamos enfrentar em Sorocaba.
Muito se fala também sobre a necessidade de tornar Sorocaba uma cidade inteligente. A gente pode esperar de um eventual governo seu a preocupação desse conceito de tornar Sorocaba mais inteligente?
O que nós precisamos fazer é democratizar o acesso ao conhecimento. Isso é um ponto importante. As famílias de classe média, classe média alta, fazem como? A criança, quando tem um pré-natal, a mãe faz um pré-natal de qualidade. Hoje são aproximadamente 8 mil sorocabanos que nascem todos os anos. As famílias que têm dinheiro fazem um bom pré-natal e aí essa criança nasce com uma qualidade já bem interessante. Depois essa família de classe média alta, coloca essa criança numa creche, né? E ali vai ter todos os cuidados, a iniciação dos conhecimentos pedagógicos. A mãe toda noite conta uma historinha para ela, para dormir. Nós podemos achar que isso é menos importante, mas isso é de fundamental importância para o pensamento criativo. Então, nas famílias de classe média e classe média alta fazem isso. Aí essa criança cresce um pouco mais e aí depois da aula o pai leva no curso de inglês, no curso de espanhol, na natação, na aula de judô e karatê. E aí essa criança então entra no ensino médio, não precisa trabalhar para estudar. E aí quando ela faz 17 anos, ela vai disputar o vestibular. E ela disputa o vestibular com o filho do trabalhador, que era meu caso, por exemplo, que eu tinha que fazer ensino médio, eu trabalhava e estudava, né? E aí está montado o desequilíbrio na sociedade brasileira. E o filho do trabalhador tem que fazer isso. Mas é muito difícil fazer isso. Você só consegue fazer se você tiver um pai ou uma mãe que saiba da importância da educação, esteja disposto, inclusive, a fazer todos os sacrifícios. Então, o que nós vamos fazer para ter uma cidade verdadeiramente do conhecimento? Democratizar o acesso ao conhecimento. Qual que é o programa importante que nós vamos implantar em Sorocaba logo na sequência de reestruturar as finanças do município? É a aula no contraturno da escola. Nós vamos oferecer para os filhos dos trabalhadores, filhos dos desempregados, filhos dos coletores de material reciclável, os catadores, né? Todas as escolas de Sorocaba, vamos começar pelas municipais. Se o governo do estado quiser entrar nesse plano conosco, será bem-vindo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter um programa chamado Sorocaba Solidário, que eu acho que é um projeto que pode mudar o futuro de Sorocaba. Inclusive mudaria o futuro do Brasil, porque o problema do Brasil é justamente esse. Uma parcela das nossas crianças não tem as mesmas oportunidades de educação do que uma parcela da classe média e classe média alta. Mas nós vamos implantar em Sorocaba um projeto de 36 milhões de reais. Nós vamos começar pelos bairros com maior índice de vulnerabilidade e maior violência. Então a criança estudou de manhã, à tarde ela vai ter uma complementação de mais 2 horas em aulas de karatê, de judô, taekwondo, capoeira. Um dia vai ser artes marciais, outro dia vai ser teatro, outro dia vai ser cinema, um dia também musicalização. Então nós vamos ampliar o tempo que ela fica na escola. O ideal seria que nós fizéssemos como faz a França desde o pós-guerra, a Inglaterra, a Espanha, o Japão, a Coreia do Sul e a China está fazendo agora. A criança fica o dia inteiro na escola. Nós vamos começar de forma honesta e humilde, respeitando inclusive a situação financeira. Não vou prometer colocar a criança o dia inteiro na escola porque nós não temos recurso para isso. Mas no primeiro ano já dá para deixar no mínimo mais 2 horas. Nós vamos ampliar, portanto, né, a estrutura hoje da Fundec, que é importante. Já tenho conversado, o vice-prefeito Paulo, na minha chapa, ele é tricampeão sul-americano de Karatê, terceiro Dan, né, em Karatê. Então já conversou já com vários professores e donos de academia de artes marciais de Sorocaba, porque a arte marcial é importante porque ela traz a disciplina para a criança. E isso é de fundamental importância, porque para você viver no mundo do conhecimento, que é a pergunta que você colocou, a disciplina é fundamental, porque você precisa prestar atenção, conseguir ler um artigo até o final, ler um livro até o final, assistir uma palestra até o final. E isso não é uma coisa que a gente ganha, não é uma dádiva, isso é um treino. A diferença é que as famílias de classe média e classe média alta fazem esse treinamento com a criança desde que ela tem 1 ano de idade. E as famílias dos trabalhadores, às vezes, é muito na sorte, é na exceção, é porque se tem algum parente, algum colega que dá esses toques, que avisa da importância disso tudo. Mas nós vamos oferecer isso para a rede, começando para os bairros com maior índice de vulnerabilidade social. E aquela família que manter a criança no programa vai receber entre 200 e 400 reais da prefeitura. Por que nós vamos fazer isso? Para garantir que essa criança permaneça nesse processo de imersão dentro da educação, porque toda a sociedade sorocabana vai ganhar no futuro com isso. Né? Nós criamos o programa Bolsa Família no Brasil. Ele é um programa que hoje beneficia 18 mil famílias em Sorocaba, e as mães que recebem são obrigadas a manter a criança na escola. Já é uma grande coisa. Então nós vamos, inclusive, usar a própria burocracia do Bolsa Família. Grande parte dessas famílias, já que estão nessa situação de desamparo, já estão no Bolsa Família. E aquelas que não tiverem também nós vamos incluir. Então a ideia é o Sorocaba Solidária, para que a criança ficar mais tempo imersa no sistema educacional, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade do conhecimento no futuro.
Tem orçamento para dar 200 e 400 reais para essas famílias?
Tem. O custo desse programa vai ser de 36 milhões de reais por ano. Né? E nós temos já, está todo estudo, está tudo pronto. O exemplo, caso que nós estudamos, foi São Vicente. No lugar que se implantou, o bairro reduziu até 80% o índice de violência. Nós não podemos deixar o crime organizado recrutando jovens da periferia. E como é que a gente faz isso? Abrindo as oportunidades. Então, porque um jovem depois do sistema prisional vai custar 5 mil reais por mês para toda a sociedade. Vai sair de lá roubando banco, matando, não é? E assaltando. Então nós vamos levar o Sorocaba Solidária nas comunidades para poder abrir as perspectivas para o jovem. Música, teatro, cinema, artes marciais. Mais à frente também entrar com curso na área de tecnologia, programação, montar e desmontar computador e periféricos, fazer gestão em redes sociais, que é uma demanda muito grande hoje na sociedade. Então, ir oferecendo isso aos poucos, na medida em que nós fomos recompondo o orçamento. É um programa grande, é ambicioso, mas é o programa mais importante que a gente precisa implantar em Sorocaba, porque, do contrário, nós vamos continuar deixando uma massa de jovens, que hoje são crianças, pré-adolescentes, ficando sem oportunidade nenhuma e só restando o que? O mundo do crime, a venda e a entrada no tráfico de drogas. Infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. E nós já temos bairros em Sorocaba controlados pelo crime organizado. Então nós temos que entrar. E esses bairros serão os bairros que receberão primeiro o programa Sorocaba Solidário. Nós vamos disputar palmo a palmo com o crime organizado o coração e a mente dessa juventude. Né? Porque eu acredito que se nós abrirmos as possibilidades para o jovem, música, teatro, cinema, ele vai pensar mil vezes em vender droga na sua comunidade, porque ele vai ter outras possibilidades, né? Vamos se abrir as perspectivas para ele. Então é um programa caro, mas é um programa necessário nesse momento. E como nós temos o plano de ação emergencial para recompor o orçamento da cidade, nós vamos ter condição de implantar esse projeto.
O senhor está falando bastante também da questão da educação. No último governo, tanto Crespo introduziu a gestão compartilhada tanto na educação quanto na saúde, e a Jaqueline manteve. O senhor já falou que pretende revisar todos esses contratos, mas todos esses contratos de gestão compartilhada, eles foram duramente criticados pela categoria do serviço público. A gente pode esperar que eles sejam cancelados ou não, depende da eficácia deles até o momento?
Olha, eu vou revisar todos, não só os contratos de gestão compartilhada e terceirização, os contratos também de serviços da prefeitura, contrato de lixo, contrato de transporte. Eu estou com uma equipe grande. Nós organizamos mais de 100 plenárias virtuais para montar o nosso programa de governo, para chegar na síntese aqui, né? Demorou bastante. A equipe é grande, nós temos aqui em Sorocaba 13 instituições de ensino superior, e a prefeitura, a partir do ano que vem, vai dialogar permanentemente com as nossas instituições de ensino superior. Então elas vão estar conosco nesse processo de revisão, né? Vão ter um conjunto de técnicos aí para fazer um pente fino nos contratos. Aquela empresa ou a entidade, né, sobretudo entidade que não tenha fins lucrativos, que esteja trabalhando bem, e a gente fazendo o diagnóstico do contrato, perceber que o trabalho está sendo bem executado, essa vai permanecer. Né? Agora, aquela que não esteja fazendo um bom trabalho vai sair simples assim. Porque nós tivemos o caso aqui em Sorocaba, por exemplo, na parte da saúde mental foi feito o contrato de terceirização, mas não paga os funcionários? Entendeu? É um escândalo isso, ainda mais agora com a pandemia, que aumentou problemas de saúde mental assustadoramente na cidade. Você fica com o CAPES, fica fechado, porque os funcionários não vão trabalhar, porque as terceirizadas não pagam o salário. Isso é um escândalo, esse tipo de contrato acabou em janeiro. Então, o meu compromisso, inclusive, não é só com servidores públicos, é com a cidade, de não ter mais esses contratos fraudulentos e estapafúrdios.
Falar um pouco de mobilidade, candidato. O BRT, ele está aí, ele se tornou uma realidade, mas ainda assim existe muita reclamação do trabalhador que pega o transporte público. Como melhorar esse sistema, tentando também fazer com que o morador de Sorocaba tire menos o carro de casa e use o transporte público?
No governo nosso, nós vamos ter as secretarias, mas elas vão trabalhar sempre em diálogo permanente. A Secretaria de Cultura, por exemplo, ela tem uma importância na área do emprego. Uma peça de teatro gera 20 empregos. Então, só para a gente perceber como as coisas são integradas. Saúde também, com educação, com segurança pública, tudo integrado. E o sistema de transporte não vai ser diferente. Então, nós precisamos fazer o que em Sorocaba? Nós estamos perdendo os usuários do transporte coletivo. Nos últimos 20 anos, a gente perdeu quase 30% dos usuários do transporte coletivo. Muitos deles foram para o Uber. E nós vamos fazer em Sorocaba, ano que vem, a Urbis, que vai ser um aplicativo da Urbis, que vai cobrar apenas 3% e vai garantir seguro para o carro, inclusive manutenção, porque hoje o motorista de aplicativo ele paga 25% para um dono estrangeiro que mora lá em Miami e não dá nenhuma roda, um pneu, uma câmara de ar para ninguém. Hoje goza de uma situação de que o poder público no Brasil está fazendo cara de paisagem diante dessa situação esdrúxula. Então, a partir do ano que vem, isso muda. Nós vamos ter o aplicativo municipal. Né? Eu quero incentivar também muito o uso de bicicletas em Sorocaba e nós vamos ter que diversificar o transporte coletivo na cidade para que a gente possa ter a recuperação da utilização dos ônibus. Nós temos que ter micro-ônibus. Por exemplo, o ônibus que vai ao fórum, ele precisa ser um ônibus com ar-condicionado, porque o advogado necessariamente entra de paletó e gravata no fórum. Hoje está um calor danado, não dá para você ir de bermuda lá no fórum. Então nós temos que começar a ter esse pensamento. A Urbis, a partir do ano que vem, ela muda o seu perfil e ela vai buscar o usuário do transporte coletivo de volta. E por fim eu vou implantar em Sorocaba o passe livre para os estudantes. É um projeto de 20 milhões de reais, mas a prefeitura vai receber depois na ponta de outra forma. O que é esse projeto? A pessoa que fizer que estudar em Sorocaba, e regular ou irregular, que faça um curso na Fundec, por exemplo, faça um cursinho popular, não vai pagar mais ônibus em Sorocaba. Nós vamos, de fato, caminhar para a cidade do conhecimento. Vamos estimular a cidade do conhecimento. Hoje nós temos 130 mil jovens que estudam em Sorocaba, apenas 50 mil lançam mão do transporte coletivo. E esses 50 mil fazem 10 viagens no ano. Então, no número de pessoas, de estudantes que usam transporte coletivo, é pequeno até pelo tamanho do universo de estudantes que nós temos na cidade. E eu quero implantar esse projeto aqui do Passe Livre em Sorocaba para o estudante que esteja estudando e se o ensino for regular ou irregular. Né? Por que isso vai ser importante? Porque vai liberar o orçamento das famílias e esse dinheiro vai voltar para a prefeitura depois pelo ISS, porque a poupança, a família de trabalhadores, ela faz pouca poupança. Então, se você tem uma liberação no orçamento lá, de R$200, R$300 que ela estava gastando com o filho no transporte público, esse dinheiro vai direto. Vai ser injetado no comércio local do bairro, vai ser injetado no açougue do bairro, na farmácia da comunidade. E ele, inclusive, vai voltar para a prefeitura depois pelo ISS. É uma forma mais sofisticada de ver o funcionamento da economia. Então, nós vamos implantar esse projeto. Eu acho que só com ele a gente vai ter já um aumento grande no número de usuários de transporte coletivo da cidade. E nós vamos ter que também avançar com os corredores de ônibus na cidade, que era o projeto inicial. Vocês sabem, na eleição passada eu discuti muito isso com o Crespo e eu falei que eu era contrário ao BRT, porque eu achava que ele está entregando corredor de ônibus e corredor de ônibus era só pintar a avenida e rebater o canteiro. A gente entregava o mesmo projeto com um custo de 10% do valor do atual, que é hoje o custo do BRT que está aí é de 380 milhões de reais, a prefeitura ficou com uma dívida de 130 milhões. Então nós vamos finalizar as obras do BRT e tentar diversificar mais o acesso ao transporte na cidade, né, sobretudo na parte do transporte coletivo, com micro-ônibus, vans, né, avançar nesse caminho. E eu quero também abrir um debate sério com o governo federal, sobretudo nesse momento que a concessionária pretende entregar a concessão da ferrovia para a União de volta. Então, a partir do ano que vem, nós vamos começar a discutir, fazer as tratativas para a utilização da nossa linha férrea. Mas não é com VLT, que é muito caro, é com trens mesmo, tipo da CPTM, para fazer um traslado na nossa população, de Jorge Oetra até Brigadeiro Tobias, a ferrovia corta a cidade no meio, nós temos que usar esse espaço, que é mais um modal importante de transporte.
Ainda sobre mobilidade, a gente tem a questão das pessoas com deficiência, que são muito negligenciadas aqui na cidade, e que por isso acabam, às vezes, não conseguindo se profissionalizar, não conseguindo ir até os ambientes de tanto estudo quanto mesmo de lazer, por conta da dificuldade de se locomover. Quais projetos você traz nesse sentido?
O ponto central que nós vamos implantar em Sorocaba a partir do ano que vem é a Urbis. Ela vai deixar de ter um presidente com poderes imperiais. Né? Nós vamos ter na Urbis um conselho e esse conselho será composto por cadeirantes, cegos, surdos, pessoas idosas, os usuários de transporte. Então nós vamos ter o presidente da Urbis a partir de janeiro e junto com ele nós vamos ter um conselho de usuários. E dentro desse conselho de usuários, uma preponderância do APC de pessoa com deficiência para que a gente possa atender todas essas. Por exemplo, no terminal você tem que ter um profissional de Libras, todos os terminais de ônibus, você precisa ter um profissional de Libras. Nós podemos dar treinamento também aos nossos motoristas e agentes de bordo para que entendam de Libras. Então você tem uma série de políticas que precisam ser implantadas no transporte coletivo em matéria de acessibilidade, e os países europeus mostraram que, se investir no transporte coletivo, dá dignidade, respeito, a gente consegue atrair de volta os usuários, que é o grande desafio que está colocado para Sorocaba.
Como você pretende construir o seu secretariado, se eleito? Para além disso, um dado levantado no início desse ano mostrou que a atual gestão apresenta apenas 10% de mulheres chefiando as pastas municipais, sendo que o mesmo levantamento demonstrou que as mulheres procuram mais capacitação profissional do que os homens. A gente pode esperar uma maior representatividade, não só de mulheres, mas como negros e LGBTs, no primeiro escalão, se eleito?
Ah, com certeza. Eu acredito que o empoderamento da mulher, porque eu acredito no combate às desigualdades. Das 500 maiores empresas do mundo, só 4 são chefiadas por mulheres. Então é um escândalo isso, nós precisamos reverter essa situação. Em relação aos negros também, a situação é a mesma, a comunidade LGBTQI+, também sofre preconceito no Brasil danado, homofobia. Né? Nem tinha muito isso nos anos 80, hoje o preconceito está enorme, cresceu inclusive. O Brasil é campeão mundial em assassinato de membros da comunidade LGBTQI+, e também de violência contra a mulher. Então nós vamos fazer o que na prefeitura? Já assumi o compromisso com o movimento das mulheres de Sorocaba, que 50% do nosso secretariado será composto por mulheres. Então esse é o primeiro critério. Nós vamos promover também muitos secretários do movimento negro, que eu acho que é importante, mas vai ter que ter um pré-requisito. Qual? Ter formação acadêmica na área. Nós vamos ter 50% do escalão formado por mulheres, secretários negros, mas todos vão ter que ter formação na área. No mínimo uma especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado na área. Quer trabalhar no SAI, né? Diretor do SAI? Vai ter que ser, no mínimo, ter um mestrado, um doutorado em saneamento. Secretaria de Educação, mesma coisa, vai ter que conhecer a situação da pedagogia, porque nós não podemos perder mais tempo em Sorocaba, esse é o ponto. Quase um secretário a cada 15 dias foi mudado em Sorocaba. A pessoa não consegue nem conhecer os funcionários da secretaria. Porque o Estado, como é uma instituição política, o governo não é uma empresa, o governo é uma instituição política, ele precisa de estabilidade no tempo para diminuir os conflitos da sociedade. O conflito principal em Sorocaba hoje é o da desigualdade. Você tem uma massa de jovens, de pessoas do nosso povo, que não tem os instrumentos para viver no mundo moderno. Quais são os instrumentos para viver no mundo moderno? Você já disse muito bem, os instrumentos do conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem o hábito de leitura, que não consegue entender o artigo, que não consegue fazer uma pesquisa nas redes sociais, ela não consegue viver no mundo moderno, seja para trabalhar como empregado, seja para abrir seu próprio negócio. Então você tem uma desigualdade brutal aí. Né? Então a instituição política, que é a prefeitura, ela precisa estar inserida nesse contexto para promover esse equilíbrio. E a gente não pode perder tempo, porque a gente já perdeu 4 anos. O agente político, que nós vamos nomear o caso secretário ou secretária, ele precisa, inclusive, chegar já impondo respeito por conhecer do setor. Imaginem vocês. Vocês estão aqui, né, uma empresa de podcast, entendeu? Aí chega para dirigir aqui uma pessoa que nem sabe o que é o termo. Na hora já perdeu o respeito. E é isso que aconteceu na prefeitura. Eu tenho conversado com funcionários públicos que falam, meu Deus do céu, Raul, entendeu? Nomeia um secretário de educação que não conhece nada da área. Você não pode pegar uma pessoa de uma área e pôr na outra, como também não pode pegar uma pessoa que não conhece nada de área nenhuma e pôr numa área estratégica para tocar política importante. A cidade hoje não é uma cidade pequena mais, a gente não pode errar, e já perdemos muito tempo nos últimos 4 anos. Então, a partir do ano que vem, só vai ter especialista na prefeitura e, claro, tem que também ter o refino político, né, para poder lidar com as pessoas, para não ser arrogante, que tem que ter humildade. Em tudo na vida, a humildade é muito importante.
Para a gente finalizar, Raul, o último governo ele foi marcado por problemas entre prefeito e vice. A gente pode esperar uma relação harmoniosa entre você e Paulo Stauzer?
Não, foi também de corrupção, né? O problema foi uma corrupção desenfreada na prefeitura. Né? Tinha aquela assessora lá sem diploma, que nós, inclusive, que denunciamos, a oposição denunciou na Câmara. E aí tentou se acobertar aquele crime inicial e aí se desenrolou uma série de outras questões a partir dali. Não é? E a gente teve aí uma sucessão de escândalos que vieram à tona até chegar, inclusive, na operação Casa de Papel lá, que aí minha Nossa Senhora, né? O Ministério Público chegou a chamar de chefe de quadrilha, o Crespo na época. Isso não sei o que estou dizendo, foi o Ministério Público que disse estar lá aos autos. E nós estamos vendo isso acontecer agora durante a campanha. Já tem candidato aí já sendo acusado de chefiar a quadrilha também, viu? Eu nunca imaginei, né? Na campanha já aparecendo umas coisas aí cabeludas também. A situação em Sorocaba está muito triste. Vou ser bem sincero para vocês.
Assim, a minha relação com o Paulo, eu conheço o Paulo há 30 anos, ele é um trabalhador do sistema de transporte, presidente do sindicato, presidente da Federação Nacional de Transportes, é um evangélico, né? Eu sou católico, então isso eu gostei muito, porque isso é muito importante hoje. Eu defendo o Estado laico, mas as pessoas têm religião e é importante esses valores cristãos, né? É casado também e é um profissional da área de esporte. Eu já disse aqui, tricampeão sul-americano de karatê. Ele só veio comigo na chapa porque nós temos essa comunhão de pensamentos. Nós temos um entendimento que a instituição política, que é a prefeitura, ela precisa estar voltada para dotar mais pessoas em nossa cidade desses instrumentos importantes para viver no mundo moderno, que é, sobretudo, democratizar o acesso à capacidade criativa, ao pensamento abstrato, ao conhecimento em linhas gerais. Então nós vamos usar essas ferramentas, esporte, cultura, educação, a prevenção em saúde, para poder melhorar a vida do nosso povo. Então tem uma afinidade absoluta e já estamos trabalhando forte, né, durante o processo eleitoral, e vamos trabalhar também bastante depois de eleitos, porque o gabinete de ação emergencial, que vai ser montado com o plano de ação emergencial PAI, ele vai ter reuniões todos os dias na prefeitura a partir das 7 horas da manhã. Nós vamos, das 7 até as 10, todos os dias, reuniões do Raul com os seus secretários, o vice-prefeito, especialistas das nossas universidades e faculdades e o meio empresarial de Sorocaba, porque nós temos muitas questões para resolver, para tirar Sorocaba da crise. Todo dia, depois da reunião do secretariado, com os especialistas, os empresários da cidade, nós vamos ter mini coletivas de imprensa, né, e também lives na internet para prestar conta para a população das ações emergenciais que nós vamos ter que adotar no primeiro semestre para colocar a cidade em pé e pôr ela para andar para frente.
Maravilha, candidato Raul Marcelo, muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter cedido seu tempo para explicar um pouquinho mais das suas propostas para o eleitor, que vai estar aí nos próximos 20 dias no primeiro turno. Muito obrigado, a gente deseja para você uma boa campanha e, se eleito, o senhor volta aqui para comentar como vai ser o governo do senhor.
Eu agradeço o espaço, uma satisfação estar aqui, muito obrigado, fico muito feliz onde eu posso, né, falar do meu plano de governo. Um abraço para todos os membros aí da Fundação Baldino Amaral, uma fundação centenária, importante inclusive na luta contra a abolição em Sorocaba. É importante dizer que a maçonaria em Sorocaba instituiu a primeira escola para os negros e está na hora de fazer o segundo apartheid, que é o apartheid social, que aparta uma parte da população dos instrumentos para viver no mundo moderno, que é o conhecimento. Então espero contar aí com essa importante instituição, inclusive, ao longo do nosso governo, para poder acabar com esse outro apartheid que nós temos na cidade, o da escravidão. A gente conseguiu, agora a gente precisa integrar a população socialmente para ter uma cidade equilibrada do ponto de vista social, político e econômico.
Obrigado, candidato.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral por André Pontes, Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilaine Gomes, da equipe Exanque?
Posso usar máscara para fazer propaganda do meu candidato no dia de votar? As máscaras contra o novo coronavírus viraram um item indispensável e também serão obrigatórias na hora de votar nas eleições municipais. O primeiro turno acontece em 15 de novembro. O segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só vai poder entrar nos locais de votação nessas datas quem estiver de máscara de proteção facial. Mas a máscara virou algo mais, de item fashionista a banho de criatividade. Muitos candidatos, durante a campanha, personalizaram o item e usaram um acessório com seus partidos e números. Apesar de não citar propriamente as máscaras, a legislação autoriza que os eleitores manifestem suas preferências em relação a algum candidato ou partido por meio de outros tipos de acessórios, como camisetas, broches, adesivos e bandeiras. Porém, essa manifestação deve ser feita de maneira individual e silenciosa. A máscara usada no dia da votação, porém, não pode ter sido entregue como brinde e ser considerado crime eleitoral. Além disso, também não é permitido que se faça boca de urna no dia da votação. Por isso, recomendamos para que quem quiser usar no dia algum item com a propaganda para algum candidato é votar e ir direto para casa. Se a pessoa for flagrada por muito tempo na sessão eleitoral, a ação pode ser considerada boca de urna, já que a instrução é ser ágil na votação para diminuir a possibilidade de contágio. Como também são proibidas aglomerações de pessoas com vestuário padronizado, é importante que o eleitor não vá votar com outras pessoas que estejam usando o mesmo tipo de máscara com propaganda. Não é permitido retirar a máscara no local de votação, mesmo que seja para tomar água ou comer.
Google lança recursos contra a desinformação nas eleições de 2020 no Brasil. Com a aproximação do primeiro turno das eleições municipais de 2020 no dia 15 de novembro, o Google anunciou diversos mecanismos para levar informações confiáveis aos eleitores durante o pleito. O objetivo é entregar notícias e ainda orientar sobre como a votação ocorrerá, considerando as mudanças por conta da pandemia causada pela Covid-19. A primeira novidade tem a ver com o painel de notícias no site. Neste local, os usuários poderão encontrar informações checadas por agências de jornalismo confiáveis, o que vai diretamente ao encontro da agenda de combate à fake news. Sobre esses recursos, o blog do Google no Brasil destacou que a empresa não tem envolvimento no trabalho dos checadores ou nas suas conclusões. Abre aspas. Nosso objetivo é tornar ainda mais fácil o acesso ao conteúdo verificado disponível e, assim, ajudar o brasileiro a determinar o que é fato ou ficção nesse momento importante. Fecha aspas. Informações sobre todo o processo de votação também poderão ser encontradas nessa parte do Google, sendo que o conteúdo será produzido diretamente por uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral. Para chegar até essas informações, basta procurar pelas guias Principais Notícias ou Para Você no mobile e clicar em Voto com Segurança e Seu Voto é Importante. Nosso objetivo é ajudar os cidadãos a encontrar conteúdo confiável durante o período eleitoral. Esperamos que a nova experiência do Google Notícias seja uma ferramenta poderosa para ajudar a garantir um processo de votação mais informado e seguro para todos os brasileiros. Finalizou um anúncio do Google sobre as novidades nas eleições brasileiras.
No próximo dia 15 de novembro, milhões de eleitores sairão de casa para votar nas eleições municipais 2020. Essa matéria detalha os cuidados que o eleitor deve ter no dia da votação, orientando sobre o passo a passo para votar com segurança, uma vez que a eleição se dará ao contexto na pandemia de Covid-19. Ao sair de casa para votar, cada eleitor deve levar o documento oficial com foto, máscara, álcool em gel e uma caneta esferográfica. Este ano não será utilizada a biometria, a fim de evitar aglomerações e para reduzir os pontos de contato do eleitor com os objetos ou superfícies. Chegando ao seu local de votação, o eleitor deve se dirigir diretamente à seção eleitoral, que estará pronta para recebê-lo com todos os cuidados, como marcações adesivas no chão, para orientar sobre as restrições. No momento da votação, ao entrar na seção eleitoral, o eleitor deve se posicionar na frente da mesa do mesário, respeitando o distanciamento. Para evitar o contato com o mesário, caberá ao leitor exibir o seu documento oficial com foto, erguendo o braço em direção ao mesário, que localizará o nome do votante no caderno de votação e lerá em voz alta o número do título para que o presidente da sessão digite no terminal do mesário. O presidente então lerá em voz alta o nome que aparecerá no terminal e o eleitor deverá confirmar que é ele. O eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel para assinar o caderno de votação, de preferência com a sua própria caneta. Quando a urna for habilitada, o votante receberá a indicação do mesário e deverá se dirigir à cabine de votação para digitar os números dos seus candidatos na urna e apertar a tecla Confirma após cada voto.
Se não é possível comparecer às eleições, o eleitor pode justificar seu voto. Caso não justifique, será necessário pagar multa e regularizar a sua situação eleitoral. Para justificar o seu voto, é preciso preencher um formulário de requerimento de justificativa eleitoral. Ele pode ser encontrado nos cartórios eleitorais, pontos de atendimento ao eleitor, portais do TSE e tribunais regionais eleitorais. Quando for entregar o requerimento, o eleitor deverá saber o número do seu título de eleitor e apresentar um documento oficial de identificação. Quem já tiver feito o cadastramento biométrico, poderá apresentar a sua versão digital do título do eleitor, que também é um documento oficial. Além disso, também é possível justificar o seu voto pelo aplicativo e-título, que pode ser baixado em celulares Android e iOS. Quem não conseguir acesso ao aplicativo, continua podendo fazer a justificativa presencialmente nas sessões eleitorais, lembrando na necessidade de comparecer de máscara se for trazer a justificativa presencialmente. O eleitor que não votou precisa justificar a sua ausência em até 60 dias depois da eleição. Porém, se ele não conseguir justificar no prazo, ele vai precisar pagar uma multa no Banco do Brasil. Antes de pagar, é preciso que o eleitor peça uma guia de reconhecimento da União no site do TSE. A multa vai de R$ 1,05 a R$ 3,51 por turno ausente. Depois de quitar a guia, é preciso que o eleitor espere a identificação do pagamento pela Justiça Eleitoral e o registro da inscrição pela Zona Eleitoral. A partir daí, ele ficará regular em relação ao débito pago.
Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça, você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
Até!